Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo nesse momento dos estúdios do Santa Cruz Online e estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, ao vivo também, através das rádios Vale FM, Toritama FM. Um abraço a você que nos acompanha em Toritama e através dos nossos portais Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, Toritama, Minha Terra e também pelas páginas da Vale FM. Estamos aqui hoje com o Ralf. Boa noite, Ralf, de novo.
Boa noite, né? Boa noite, Ney. Eu novamente aqui, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, é que essa
tá aparecendo seja... você no retorno, rapaz, que interessante.
Tá, é. Duas vezes eu, que bacana. Deixa assim esse foco. Deixa... Eu nunca tinha me visto assim, ó.
Duas pode vezes, dividir assim. A DJ Lima aqui para nós dois e a outra a gente fecha.
É. Mas boa noite a todo mundo, Ney, boa noite o pessoal da retaguarda aí, Jota. Boa noite.
Elivaldo mostra Ralf ali, né, que não está mostrando.
Boa noite, Elivaldo. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio. É, e boa noite especial aos nossos ouvintes, nossos internautas.
Luciano não veio porque teve um problema na perna, né?
Foi. Luciano inventou de pedalar ontem, depois de 45 anos, e aí teve um problema. Ele ficou travado, um piripaque do Chaves. Não
foi,
deixou travado, foi. Ele tá travado.
A gente brinca com muita coisa, mas isso foi verdade. É. Ontem, depois do programa, o Luciano quase não se levanta dessa cadeira. Lembrou muito um ex-vereador que nós temos aqui em Santa Cruz. E foi preciso, quase. Inclusive, Ralf ainda pegou o telefone para ligar para o SAMU.
Foi verdade.
Né? Mas aí ele disse que isso era normal com ele, né? Normal com ele, e que depois voltaria ao normal e voltou, não
foi? Voltou. Agora, sem querer fazer inferno, ele olhou para a Jéssica, que ainda estava no estúdio, e disse assim: isso foi olhado. Sem querer fazer inferno.
Olha, no programa de hoje nós vamos ter a participação do vereador Capilé, já está inclusive aqui nos estúdios. Vou estar conversando também com o representante do Grupo Aras, Nacional Têxtil, para falar sobre um projeto muito bacana para você que está fazendo máscaras, certo? Você que está produzindo máscaras, fique atento, né, a esse projeto. Tem um canal aí que está sendo feito para a venda dessas máscaras, né, que vão ser usadas, estão sendo usadas, na verdade, em todo o mundo. Então fique atento, daqui a pouquinho nós vamos ter essa entrevista. Daqui a pouco também a presença do Manassés Simões, o companheiro que vai estar conosco em instantes, está vindo de João Pessoa, de máscara, né?
Máscara.
E vai estar conosco também aqui nos estúdios.
Ney, deixa eu só te parabenizar por uma questão, viu? Eu estou olhando aqui para o futuro radiofônico e também visual de Santa Cruz. Esse rapaz, o Igor, esse menino vai longe, viu? Esse menino é muito bom. Assim, você vê os comerciais que ele tem jeito para a coisa mesmo. É mais uma pedra
ele
preciosa.
Ele tem jeito para um monte de coisa.
Um monte de coisa, né? Mais uma pedra preciosa que você acabou achando, sabe? Parabéns por dar esse espaço ao Igor. Eu acho que esse menino vai longe.
Muito bem, é um dos grandes nomes, inclusive, né, que já aparece muito aqui nas nossas telas e vai aparecer mais ainda futuramente. Eu vou atualizar, Luciano mandou um recado para você.
Mandou?
Disse um cabrinha mentiroso, ele botou aqui no, na live, ó.
Mais dois.
Foi dois. Tem entendido um. Vamos atualizar então aqui os números, né, tratando aqui da informação de ontem para hoje. Foram novos 218 casos do coronavírus confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, subindo para um total de 2.908 casos da doença no estado. Nas últimas 24 horas, foram 26 mortes pelo Covid-19 em Pernambuco, sendo 16 homens e 10 mulheres, com idades entre 20 e 91 anos. Elas faleceram entre os dias 15 e 20 de abril. Atualmente, o estado tem 260 casos de óbito pelo Covid-19. Vamos agora aos números no Brasil. O Brasil registrou 166 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um aumento de 6,4%, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados hoje. No total, são 2.741 óbitos pela Covid-19 no país. Balanço da pasta também aponta 43.079 casos confirmados da doença. E nós tivemos de ontem para hoje, na verdade ontem à noite, depois do programa, a confirmação em Jataúba. A prefeitura da cidade de Jataúba confirmou na noite de ontem o primeiro caso do coronavírus no pequeno município. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 24 anos de idade. Atualmente, o paciente encontra-se internado no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Mais um caso, né, envolvendo pessoas jovens. A nossa região, né, Toritama, Santa Cruz e Caruaru, os casos que tem aqui somando são 5, todos de pessoas aí abaixo dos 40 anos. O prefeito Antônio de Roque se pronunciou ontem nas redes sociais. Vamos acompanhar o vídeo.
Boa noite a todos de Jataubense, boa noite à sociedade de Jataúba. Eu quero nesse momento comunicar ao povo de Jataúba que nosso município hoje esteve confirmado o primeiro caso do Covid-19. Trata-se de um paciente de 24 anos que foi transferido no dia 10 de março com problemas renais para o Hospital Regional do Agreste e hoje a Secretaria de Saúde do Estado confirmou que ele está com o Covid-19. A Secretaria de Saúde do município já está monitorando toda a família e assim estamos tomando todos os cuidados. Eu quero tranquilizar também a população de Jataúba que esse paciente ele estava já há quase 40 dias que estava fora do nosso município. Mas hoje está confirmado, é um cidadão de Jataúba. E assim, eu quero primeiro pedir a todos jataubenses que continuem com a quarentena, que continuem em casa, porque é muito difícil dar uma informação dessa. Mas, infelizmente, nosso município hoje confirma o primeiro caso. Assim, a todos jataubenses eu quero agradecer. Desejar a todos paz, felicidade, que Deus primeiramente abençoe a todos e a todos. Muito obrigado.
Está aí o pronunciamento do prefeito Antônio de Roque, né? Pelo que nós entendemos, trata-se de um contágio comunitário também na cidade de Jataúba, né? E pequenos municípios em todo o Brasil já estão registrando aí os casos da doença. Manassés chegou agora aqui. Manassés, boa noite.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite ao Ralf. Boa noite, vereador Capilé, e a todos os nossos ouvintes e espectadores.
Deixa eu trazer aqui alguns recadinhos, certo? E em seguida a gente já vai trazer o nosso contato com o Grupo Aras, da Nacional Têxtil. Mas só para a gente estreitar aqui um pouco o comentário em relação a essa questão da idade, parece ser repetitivo, né? Mas eu acredito que a nossa região está sendo um exemplo aí de que esse vírus não tem idade, né? Ele não escolhe idade. Os sintomas podem aparecer em qualquer pessoa, pode ser contagiada, e os efeitos, né, ruins também.
As pessoas afetadas têm menos de 40 anos, né? Então, é uma faixa etária que, a princípio, era tida como uma faixa etária que não se tinha tantos problemas. Foi dito até, por alguns especialistas, né, que pessoas dessa faixa etária teriam a doença e não sentiriam nem os sintomas, né? Iam absorver o vírus, mas não sentiriam nenhum sintoma. Não é o que parece, né? O rapaz de Jataúba está internado. Isso sugere que ele precisa de um cuidado médico mais incisivo, né? Está internado no Hospital Regional do Agreste e é bom sempre a gente frisar, é um problema de todos. Essa história de que as pessoas mais velhas é quem tem que se preocupar, isso é falácia, não é? Todos nós temos que nos preocupar, óbvio, né? Por óbvio, as pessoas que têm complicações e históricos de outras doenças têm uma probabilidade maior da letalidade da doença e como as pessoas mais velhas, mas é um problema de todos nós, dona Céis.
É aquilo que eu tenho dito, especificamente nas últimas semanas, que a atuação desse vírus no Brasil é diferente da Europa. Na Europa você sempre vai encontrar majoritariamente o vírus atuando com muita força nas pessoas mais idosas. Aqui não, no Brasil nós temos tido casos com muita facilidade de pessoas jovens, pessoas saudáveis e o que é pior, nós estamos chegando no momento em que a tendência é que haja um colapso no sistema de saúde do ponto de vista de UTIs, dos respiradores mecânicos que facilitam e ajudam. Então a questão é que nesse momento é necessário um cuidado muito grande porque todos nós, jovens, idosos, adultos, enfim, todos estamos correndo seriamente o mesmo risco, então é necessário realmente todo o cuidado necessário nesse momento.
Ok, vou trazer uns recados aqui enquanto a gente prepara para um recado da Maravilha Motos, certo? Eliel Antônio, Ralf, está aparecendo Evaristo Costa.
Obrigado.
E o Evaristo tem uma barba desse
obrigado,
tamanho?
Obrigado. Quem não? Ele quis não. fazer uma referência aí a...
Evaristo é menos barbudo, é baixo e é bonito. Não tem nada a ver com o Ralf, não. Melk Lima, abraço Melk Lima.
Abraço, Melk. Tô
falando aqui também, Tiago Henrique, enfim, tem uma turminha boa acompanhando a gente aqui através do Facebook. Saulo Monteiro dizendo que J. Lima está de palmeirense. Está dando para ver? Tá. Camisa do Palmeiras. Exatamente, olha lá, camisa do Palmeiras.
Engraçado que, para contrapor a sua opinião, Jota, quando eu cheguei, Jota disse que eu e ele éramos os dois componentes mais bonitos da Avante. É, Jota está dizendo, não sou eu.
Opinião própria, né?
É
autoconfiança, né? É tudo.
Efeito do vírus.
Vou trazer agora um recado da Maravilha Motos e em seguida a gente vai ao vivo, né, conversar com... o diretor de marketing da Nacional Texto, fique atento, do Grupo Aras, oportunidade surgindo com esse projeto, tá certo? Você que está aí trabalhando na venda de máscaras, na confecção de máscaras, fique atento a essa entrevista que nós teremos logo em seguida.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 991451240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Muito bem, voltamos então aqui dos nossos estúdios. Você está vendo aqui pelo reflexo o Alex Lima, o Igor Araújo, né? Eles acabaram de chegar aqui. E eu vou fazer um contato agora, nesse momento, com o Hamilton Matos. Ele é diretor de marketing do Grupo Aras, da Nacional Têxtil, e vai falar conosco a partir de agora sobre um projeto muito bacana, que já está inclusive em andamento. Hamilton, boa noite.
Boa noite, Ney. Prazer aí estar participando do seu programa e podendo falar com todos os telespectadores.
Hamilton, nós vamos ter um consumo de máscara muito grande, né? Isso vai ser no mundo inteiro. A partir do momento que as regras, né, do isolamento social forem diminuídas, as pessoas vão para as ruas, mas vão com regras. E uma das principais regras vai ser realmente o uso de máscara, na verdade já está sendo. E pensando nisso, foi feito aí um projeto muito bacana, que é bom para você, bom para mim. Esse é o tema do projeto. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia, sobre essa construção.
Ok, Ney, exatamente. O Grupo Ara, né, para quem não sabe, é um grupo formado por empresas que atuam em vários segmentos, com área agrícola, imobiliário, hoteleiro e têxtil. Né? E dentro da responsabilidade do grupo, nós já vimos desde o início aí desse processo de pandemia, buscando avaliar aonde é que nós poderíamos estar atuando, poder dar o devido apoio à sociedade, cumprir com seu papel de empresarial, não só com seus colaboradores, mas com toda a nossa sociedade. E a área têxtil aí, né, com o nosso polo têxtil, a gente ficou aí como um grande foco. Então, de forma prática, o que a gente está buscando desempenhar é isso aí, na realidade, nós realizamos um grupo de ações, né, que buscam gerar todo o apoio para a cadeia de confecções da região, né? Sendo que uma das principais ações é viabilizar a ponte entre as empresas que precisam das máscaras e as confecções que têm o poder de produzir isso, né, e atender ao mercado para que, como você falou muito bem, para que a gente possa voltar, né, às atividades, obviamente com as restrições.
Já deu para sentir algum resultado, Hamilton? O que é que tem acontecido nesse primeiro momento?
Sim, a gente está com um projeto aí, que é o bom para, né, para mim, bom para você, desde o início da semana passada. A gente já conseguiu buscar atrair parcerias importantes, como a LID, que une empresas tanto aqui de Pernambuco, né, que é Pernambuco, e também é ligada à LID Nacional, que une empresas, grandes empresas do Brasil todo. Já conseguimos atrair algumas grandes demandas e realizar parcerias aí com algumas confecções do polo têxtil, como a Sport Com, a Rota do Mar e diversas outras confecções que já estão recebendo pedidos através dessa ponte que a Nacional Têxtil quer apoiar, né? Ser mais um ponto de apoio aí para a cadeia.
Hamilton, além da questão econômica, né, a gente sabe que essa será uma oportunidade, é muito mais que algo de momento, mas é uma oportunidade que surge agora para o setor têxtil do Estado. Mas, além disso, é uma questão social também. E esse projeto ele traz aí uma parceria com a Fundação Terra. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto do projeto.
Exatamente, porque a gente entende o quê? Quando a gente for avaliar essa situação, a gente tem, obviamente, as nossas preocupações com o agora, que é totalmente voltado à saúde, o durante e o pós. Esse pós, a gente sabe que vai ser algo que a gente vai conquistar, né? Então, o durante é esse momento que a gente está vivendo com essas restrições e, de fato, qual é a questão do apoio social? Não só conseguir alimentar a economia, garantir os empregos, né, das diversas áreas de empresas que fazem parte do polo têxtil, né, de todos os seus portes, né? Também, através da Fundação Terra, a gente conseguir levar uma parcela dessas máscaras a comunidades carentes, precisam para o seu dia a dia também, né? A partir do momento que a gente consiga ter uma tomada com essas restrições, né, todos precisam cumprir com essas atividades do dia a dia. A Fundação Terra, ela vai ser o nosso elo para que a gente possa fazer a nossa contribuição. E essa contribuição ocorre da seguinte forma: a cada 10 máscaras compradas, né, através do nosso programa, que ele vem, o Bom Para Mim, Bom Para Você, dentro de um portal que é o Fashion for All, né, a cada 10 máscaras adquiridas, uma máscara vai ser doada à Fundação Terra.
Bacana, essa entrega das máscaras, né, que forem doadas vão ser feitas pela própria Fundação, né, a logística de entrega.
Exatamente, por isso também essa parceria na social, para que a gente pudesse ter um parceiro que já tem uma expertise nessa atividade, né, de doação, de fazer a gestão, né, de tipo de iniciativa. E aí eles vão ser responsáveis e a gente, através dos nossos canais de comunicação, a gente vai estar dando visibilidade a cada doação que for realizada através da Fundação Terra.
Para a gente fechar, Hamilton, de que forma as empresas que estão desenvolvendo agora essas máscaras aqui, né, máscara que virou moda, as máscaras customizadas, diversificadas, estilizadas, como que essas empresas vão poder fazer parte desse projeto e serem enxergadas pelas empresas lá na outra ponta que vão precisar comprar?
Isso também foi algo que a gente visualizou rapidamente. Como o grupo também tem uma relação com diversas empresas, a gente começou a perceber que existe uma demanda, porém, existe uma falta do conhecimento, até em relação à especificação, à qualidade, de onde comprar, como comprar. A gente está vendo aí todo mundo, obviamente, buscando fazer as ofertas, né? E aí, qual é o nosso papel nessa ponte também? É um papel também de apoiar as confecções também na questão tanto da certificação da qualidade, para a gente possa, obviamente, aproveitar esse momento que vai movimentar a economia, mas também buscar a qualificação cada vez mais das nossas operações. Então, uma das nossas atribuições é apoiar nessa certificação para que a gente possa ter produto de qualidade e também aproveitar algo que é inerente aí do nosso têxtil, que é a criatividade. Como você mesmo bem falou, a gente tem um desafio agora, né, Ney? Para a economia voltar, a gente vai ter que lidar com a restrição. Uma dessas restrições é a máscara. É uma mudança de hábito, porque a gente vai ter que conviver com esse adereço por um certo tempo. A gente não sabe ainda por quanto tempo. Para mudar um hábito, a gente sabe que é desafiador. E nada melhor do que a moda, do que a atividade, do que a gente poder dar também alegria nesse momento de dificuldade e transformar o que fosse incômodo em algo que seja bacana, bonito. Então, a gente está trabalhando tanto na parte das redes sociais, nosso Instagram, que é o fashionforall.oficial, que é fashion4all.oficial, que ele trabalha esse conceito da moda. E nas confecções que queiram se cadastrar, a gente está criando um site que é o www.bomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprabomprab possam nos enviar os seus produtos e a gente possa fazer a ponte com quem quer fazer a compra, no caso aí de empresa em todo o Brasil.
Tá certo, Hamilton. Muito obrigado pela participação. Parabéns pela iniciativa a todos, inclusive, que participam desse projeto. Nos próximos dias, nós vamos estar ainda falando muito sobre ele aqui.
Exatamente. Então, início desse processo, Ney, e sua parceria aí, a oportunidade que você está nos dando é muito importante aí para todos nós aí, que juntos aí a gente vai superar, né? Vamos superar essa fase aí, não tenha dúvida.
Muito bem. Conversamos então com o Hamilton, ele que é diretor de marketing do Grupo Aras, da Nacional Têxtil, né? Falando com a gente em relação a esse projeto. Bom para mim, bom para você. Vamos divulgar muito isso aqui. Você vai conhecer detalhes disso nos próximos dias. Eu vou agora trazer um recado rápido da Porfírio Calçados e voltamos em instantes.
Olha, a Porfírio Calçados e a Espaço do Calçado estão com condições especiais de pagamento. Você paga as suas parcelas em atraso, sem juros e ainda pode dividir em até 3 vezes no cartão e sem acréscimos. Tendo em vista o momento difícil que estamos passando, o Grupo Porfírio está fazendo o possível para lhe ajudar a não sair de casa. Condições válidas por tempo limitado, hein? Então aproveite essas oportunidades e quite agora mesmo seu débito. Porfírio Calçados, um novo conceito.
Estamos de volta, né? Foi rápido, né? Rápido esse contato e agora a gente traz a nossa entrevista com o vereador Capilé. Vereador, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf, Manassés e em especial a todos os ouvintes do programa Independente.
Pois é, a gente está fazendo esse contato, certo? É um período, lógico, é um período ruim, né? Nós queríamos estar num período menor, mas tem muita coisa acontecendo, né? O Brasil não para, né? E as eleições municipais, inclusive, elas devem continuar nesse ano, né? Isso deve acontecer. Então vamos falar nesse programa sobre vários assuntos, né? Sobre a política eleitoral, sobre as articulações, sobre o que está acontecendo e sobre também o momento que nós estamos vivendo, né? Para começar, né, o nosso bate-papo, eu queria trazer um assunto de trás que foi reacendido essa semana, que é a questão ali do projeto de aumento de salário dos vereadores. Já é uma lei, ele não é mais um projeto, ele é lei, foi sancionado pelo prefeito. Mas essa discussão pode ser que volte agora. O senhor teve uma posição ali de destaque, embora que muito criticada por vários setores, certo? Quase todos, na verdade, as alas políticas. Por que criticado? Porque o senhor foi contra o projeto, mas o senhor emitia declarações anteriores dizendo que também era contra o salário reduzido. E aí ficou um aspecto de incoerência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse posicionamento e se ele vai ser alterado em alguma hipótese a partir de agora, caso isso venha a ser novamente colocado em votação.
Não, em relação à questão do projeto de lei, votei contra por acreditar que o projeto deveria ser colocado apenas para regulamentar o que já existia. Foi essa a justificativa que eu dei lá atrás e reafirma a minha justificativa que eu dei. Até mesmo porque, pelo momento que vem, a gente até o momento estava passando. Só que agora, se caso esse projeto viesse a ser colocado agora, a realidade é totalmente outra. É uma realidade totalmente diferente da que a gente tinha lá atrás. Hoje a gente está no meio de uma pandemia que a gente não sabe as consequências que essa pandemia vai causar. E se por acaso esse projeto vier a ser colocado em pauta novamente, vou continuar com meu voto contra, por eu entender que agora, diante dessa situação que a gente está, não é o momento da gente, se a gente tiver a oportunidade de amenizar essa questão do salário, de reduzir o salário, serei a favor da redução do salário. Por entender que a gente, quando foi votado o projeto, a gente estava dentro de uma situação. Hoje a gente está dentro de outra totalmente diferente.
Mas o senhor sabe também que não dá para esperar em relação à questão de prazos legais, né? Se a Câmara não fizer essa votação agora, caso, volto a dizer, né, caso essa lei seja derrubada e a Câmara opte por fazer novamente. Se isso acontecer, é preciso cumprir um prazo de que, caso não seja cumprido, são 4 anos... em que os vereadores, secretários e prefeitos, vice-prefeito, vice-prefeito, ficarão com os salários que tinham em 2009. Isso vai se estender aí até 2024.
É correto, mas só, Ney, que é como eu falei ainda agora, a gente está dentro de uma situação que está dentro de uma pandemia. E o impacto financeiro que essa pandemia vai causar no país, está causando no mundo, a gente não sabe até quando vai se prorrogar. Então, nesse momento, se tivermos a oportunidade, respeito o quem pensa diferente de mim, a gente pode, sim, pensar numa redução de salário. Votei contra por entender que, naquele momento, era o momento de regulamentar apenas o que já existia, que era o valor de R$ 9.800. Por isso que votei contra e justifiquei com essa ideia, essa mesma justificativa.
Se fosse hoje, nem R$ 9.800.
Nem R$ 9.800. Até mesmo porque a realidade é outra. Hoje a gente, é que nem eu estou dizendo, enquanto a gente não vê o quanto esse impacto financeiro, que a situação que vai ficar o financeiro do país e o financeiro do nosso estado de Pernambuco, enquanto a gente não vê essa realidade, não é momento da gente falar em aumento de salário, seja ele de vereador, seja ele de qualquer área que for. Porque hoje a gente está dentro de uma situação que o amanhã não tem nem como a gente se imaginar.
Vereador Capilé, primeiro boa noite para você, boa noite Fernando, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Vereador, diante da mudança do seu discurso, e com até pedido de desculpa por palavras que o senhor colocou no seu discurso, exato, por exemplo, o senhor pediu desculpa à população por ter dito que o salário do vereador era um salário pífio, não é?
Exato.
O senhor muda totalmente o discurso, é impressão minha ou o senhor mudou o discurso para ser melhor aceito dentro do grupo da Terceira Via?
Não, não tem, até mesmo porque se fosse para discutir, usar um discurso, se fosse favorável a mim dentro do grupo da Terceira Via, eu poderia pegar o que as pessoas estavam defendendo, que fosse votado apenas os 6 mil. E em nenhum momento eu defendi lá atrás que fosse os 6 mil reais. Sempre mantive meu posicionamento que seria, a melhor opção seria regulamentar o que já existia, que era os 9.800. Então hoje, só que hoje, Ralf, eu acho que é um clamor não apenas meu, mas é um clamor popular. Como é que a sociedade hoje, que está sendo obrigada indiretamente a ficar em sua casa, sem ter o amanhã, com o futuro incerto, como é que a gente vai chegar para essas pessoas, se a gente tiver uma oportunidade hoje de discutir o salário do vereador, como é que a gente vai chegar para uma pessoa dessa e tentar justificar um aumento? Porque, querendo ou não, a partir do momento que a gente aprovar, que diga-se passagem, se houver esse projeto amanhã, se for colocado em pauta amanhã, eu sou contra, se eu vier com aumento. Eu acho que a gente existe outros valores que pode ser colocado que pelo menos tenta amenizar a situação. Tente deixar esse dinheiro à disposição da população com uma redução que não fique tão ruim para os próximos vereadores, mas também não seja essa que a gente tem hoje.
Um ajuste, né?
Que o senhor, exato, fala, que seja justa.
Qual seria o número justo aí?
Eu vou dizer o seguinte. Hoje, se a gente for pensar, se a gente aprovar um salário hoje em torno de 7 a 8 mil reais, eu acredito que para a situação do momento, ele pode ser justo.
De quanto?
7 a 8 mil reais. É uma sugestão, até porque, Ney, hoje o que a gente tem é 12.600, aprovado em lei. Então é o seguinte, eu não posso aqui ser hipócrita, nem usar de hipocrisia. A gente sabe o trabalho que um vereador desempenha na nossa cidade. Agora, acredito que dentro do que a gente está passando, dentro do que a gente está vivendo, a gente não pode sonhar com salários altos. Até mesmo porque, como eu já disse, o nosso futuro vai ser incerto. Então, assim, dentro dessa incerteza, a gente também tem que reduzir de acordo com o que o país está passando, de acordo com o que nossa cidade, nosso estado está passando.
Um abraço para Denise, está acompanhando a gente em Taquaritinga do Norte.
Um abraço, Denise.
Vereador, mais uma vez, boa noite.
Boa noite, senhor
assessor. Do ponto de vista da...
Não, só ratificando, Fernando, ele é ex-conselheiro tutelar, é um amigo que a gente tem aqui na Palestina, só registrar a presença dele. Convidei, não é meu assessor, por mais que eu queira, mas não é. Mas Fernando é um amigo que está aí na luta também. Mas o futuro a Deus pertence, né? Quem sabe? E de certa forma, pela amizade que a gente está, eu me considero que ele sim, muitas
não
vezes
deixa
me assessora. Não,
amizade é haver uma assessoria, não um conselho, uma palavra amiga. Mas a pergunta que eu lhe faço é, do ponto de vista do meio dos vereadores, sempre quando um vereador se coloca, ou se fosse no meio dos deputados, quando se coloca contra um aumento salarial, ou até sugerindo uma redução, há reações adversas nos bastidores. Isso já aconteceu outras vezes, não somente aqui, mas a gente acompanha o posicionamento de alguns parlamentares nesse sentido. Realmente se dá esses embates nos bastidores, porque... Digamos assim, o senhor está defendendo que o bolso seja
a gente
um pouco mais apertado?
A gente sinta dor na pele também, a verdade é essa. O que eu quero é que assim, a classe política em si, ela vai ter a grande oportunidade agora de mostrar que realmente é do povo. Eu estou falando na classe política em geral, desde o vereador ao presidente da República. Eu acho o seguinte, com essa incerteza que a gente está, Manassés, não tem nem eu, nem qualquer outro político... tem como imaginar como vai ficar essa situação. Então a gente tem que pensar que vai ficar numa das piores possíveis. Porque você vê, o coração financeiro de Santa Cruz hoje é o quê? É o Moda Center, é o Calçadão Miguel Arraes. E hoje eles estão fechados. O nosso comércio está fechado. Então a gente tem que se colocar na pele do cidadão. Porque não adianta apenas a gente querer garantir o da gente sem pensar no cidadão, na reação que o cidadão vai ter, nas dificuldades que o cidadão vai ter.
Deixa eu aproveitar que o senhor tocou nesse assunto do calçadão, do Moda Center. No calçadão, os feirantes não vão pagar a taxa, né, durante esse período. No Moda Center, a redução foi de 10%. Qual a sua posição em relação a isso?
Eu, enquanto feirante, eu sou bem sincero. Inclusive, teve até uma colocação de Alan que foi feita, que foi a distorcida, onde ele disse que era a favor de uma redução muito maior. Porque, assim, Ney, se nós não estamos ganhando, como é que a gente vai defender que a gente permaneça pagando a mesma coisa? Não, eu sou feirante também lá no Moda Center. E, na minha opinião, um desconto favorável deveria ser aquele entre 40% e 50%.
Mas qual a parte que foi distorcida de Alan? Porque o que ele colocou, inclusive frisando ali em vários pontos, naquela entrevista
que
ele deu...
Não, a parte que eu disse é o seguinte, é que fizeram um corte num pequeno vídeo aí, dizendo que Alan era favorável aos 10%. Na sequência da entrevista, ele ratificou, não, o desconto deveria ser muito maior do que esse.
Mas assim, há uma diferença entre dizer Alan que deveria ser... e defender, né, o deve ser. Porque ele colocou, lançou argumentos em relação aos 10%, que o Moda Center não conseguiria pagar, dar um desconto maior do que isso.
Alan já foi síndico, né, Ney? Eu acho que, assim, todo diretor de uma empresa, quando você é diretor de algo, quando você administra algo, você sabe as dificuldades que aquela empresa ou aquela instituição tem. E no caso dele, quando foi síndico do Moda Center, ele argumentou, no meu ponto de vista, o que ele quis foi argumentar o porquê do Moda Center só querer dar os 10%. Mas ele não é mais diretor do Moda Center, ele não é mais síndico do Moda Center. Então, ele, enquanto condômino, ele defende que seria muito maior, que o desconto deveria ser maior. Mas entenda, ao mesmo tempo, a razão do Moda Center querer cobrar, digamos assim, de dar apenas os 10%. Aí é aquela questão. Ele tem a experiência de ter vivido aquela situação. Agora, enquanto feirante, ele sabe que a realidade é totalmente outra. Como é que a gente vai cobrar o aluguel de um box? Há um exemplo, eu conheço pessoas, não foi a Alan que me disse, mas tem uma pessoa, um amigo meu, que o box que ele coloca é de alguém ligado a Alan, a família de Alan, e o aluguel foi dispensado. Assim, não adianta a gente querer, digamos assim, fazer críticas a Alan, tentando atingir a Alan, um exemplo, porque Alan foi síndico no Moda Center. A gente tem que viver a realidade de hoje. E hoje ele é apenas um condômino. Não adianta, eu vi Zé Augusto, eu vi Edson Vieira tentando atacar Alan através do Moda Center. E usando o Moda Center para fazer politicagem. Usando o coração financeiro de Santa Cruz do Capibaribe para fazer politicagem. Não é dessa forma. A gente tem que pegar hoje a situação de hoje. Se quer fazer alguma crítica a Alan, faça a crítica a Alan pelo que Alan é hoje. Não pelo que ele foi. Ele foi síndico de uma instituição privada.
Mas, vereador, quando ele se coloca...
E bem avaliado, por final, quando saiu lá, ele foi bem avaliado.
Quando ele se coloca claramente, não sendo a favor de uma redução maior...
Não, ele foi favorável.
Não,
ele...
Mas isso não foi tão claro. Isso não deixa, digamos assim, ele...
Conheço aquela instituição, sei como é que ela funciona, sei as despesas que ela tem, sei de todas as despesas, sei de como é que ele... O que é que ele precisa para ser mantido. Aí eu vou usar de hipocrisia hoje, porque eu sou político... Aí eu vou dizer, para tentar agradar as pessoas, eu vou dizer algo diferente. Não, ele passou a realidade enquanto ele era síndico. E passou a realidade ele enquanto feirante, enquanto condômino. Que hoje o que Alan é do Moda Center é simplesmente uma coisa.
Você acha que atrapalhou o fato do prefeito ter zerado a taxa de lá do calçadão Miguel Reis?
Veja só, o prefeito...
A comparação foi instantânea entre o que o Moda Center fez e que o prefeito Atsira fez?
Uma das coisas, Alf, é uma comparação... O que o prefeito fez, na minha opinião, foi correto.
Certo.
Como é que o feirante do calçadão está tendo uma feira e não está tendo feira e vai pagar a taxa de uso do solo?
E o que o Moda Center está fazendo, na sua opinião, é errado?
Na minha opinião, eu enquanto feirante, eu defendo que fosse menos, que fosse 40%, 50%. Se pudesse ser isento totalmente, eu era muito melhor.
Me fala uma coisa, Capilé.
Eu, enquanto feirante, eu defendo isso.
Me fala uma coisa. Você citou uma coisa interessante, Manassés, que eu queria puxar nesse sentido agora. Você disse que Alan agora é apenas...
Condômino.
Condômino do Moda Center e é um ex-síndico.
Exatamente.
E não pode ser mais cobrado. Uma crítica derivada do grupo de oposição, a Alan, é que Alan teria feito o sentido inverso da coisa. O Moda Center teria proibido políticos de estarem na diretoria, e Alan era da diretoria e está virando, ou já é político, né? Não tem cargo, mas é político. É, o senhor, quando diz Alan é apenas condômino, a ideia da terceira via é pegar só o bom, a parte boa do Moda Center para ficar com a terceira via, o ônus da coisa também não vai, não?
Ralf, veja só, não é questão de querer pegar apenas o ônus ou pegar no verbo popular, pegar
acredito que se Alan não tivesse sido síndico do Moda Center, ele teria se cacifado para ser candidato a prefeito?
Não, veja só, o Moda Center serve como espelho para qualquer pessoa. Foi espelho para Zé Augusto ser deputado federal, concorda comigo? Que se não fosse o Moda Center, a instituição Moda Center, Zé Augusto não tinha sido eleito deputado federal.
Mas é estranho, vereador, porque Zé Augusto perdeu uma eleição...
Lá dentro do Moda Center, né?
Mas ele usou o nome Moda Center para ser eleito deputado federal.
Já tinha sido prefeito, né? Já tinha tido outros cargos.
Sim, mas a questão é o seguinte, a questão do nome Moda Center o ajudou e ajudou bastante.
Mas ele não entrou na política com o Moda Center, o senhor sabe
disso. Não, eu sei disso. Não, ele, bem antes do Moda Center, Zé Augusto já existia politicamente. Só o que eu quero dizer é o seguinte, que quem passa pelo Moda Center vira vitrine. A questão é essa, quem passa pelo Moda Center vira vitrine. Um exemplo, se a gente fosse cobrar agora a questão dos 10%, por que o Moda Center só deu 10% de desconto? Alan, hoje ele é o quê? Ex-síndico do Moda Center. Valmir é o quê? Ex-síndico do Moda Center. Zé Augusto é o quê? Ex-síndico do Moda Center.
Tem um detalhe aí. Tem um detalhe agora, aquela questão, importante, as pessoas... é que o síndico do Moda Center... e a diretoria que lá está foi apoiada por Alan, inclusive ele foi eleito com essa diretoria. Depois pediu afastamento para ser candidato. Mas aí não é um simples ex-síndico. Existe lá uma diretoria de continuidade que é apoiada pelo Alan.
Exatamente, igual o Valmir foi. Agora aquela questão, que é apoiada por Alan, exatamente, foi apoiada. Pessoas, agora aquela questão, Ralf. Eu acredito, para o que Alan se colocou lá no Moda Center, Alan fez a parte dele. Inclusive, eu não vou dizer aqui que ele foi 100% bom. Porque a gente tem tudo, a gente tem nossas críticas, tem nossas cobranças em relação a isso, em algumas questões. Que a gente, eu não posso aqui, porque hoje eu estou dentro do projeto de Alan, dizer que eu nunca tinha uma crítica para fazer enquanto Alan era gestor. Tinha sim. Agora que é aquela questão. A gente, eu não posso pegar ele hoje, porque ele está se colocando a um cargo público, pegar apenas em algo infeliz. Aí é aquela questão. Se for para pegar, a gente pegar... dizemos, querer isentar Alan do ruim, de alguma coisa ruim que aconteceu no Moda Center. Aí é aquela questão, o que aconteceu? O que aconteceu, o que acontecer agora, é responsabilidade de menininho. Ele é que é o síndico do Moda Center. Hoje, o Moda Center está sendo gerido por menininho. Então, assim, se há uma cobrança, a gente tem que fazer a diretoria do Moda Center e o síndico do Moda Center atual. Porque se eu precisar resolver alguma coisa hoje, não é a Alan que eu vou atrás. Eu tenho que ir atrás. Se eu precisar resolver alguma coisa relacionada ao Moda Center, eu tenho que ir atrás da diretoria atual do Moda Center. E não de ex-síndico. Porque o ex-síndico não vai resolver. Quem vai resolver é o síndico atual junto com sua diretoria.
Nós vamos agora a um recado da Via Motos. E Manassés tem uma pergunta que vai deixar já para ser respondida depois.
O senhor colocou muito bem aí que o Moda Center seria um espelho para qualquer administrador que por lá passe como síndico. Creio que a preocupação que fica veja, o prefeito esteve aqui essa semana, ou semana passada, e falou que a queda na arrecadação é geral. Então, o FPM baixou, o repasse do ICMS baixou, sendo que o prefeito tem as contas, como gestor público, para pagar. A pergunta que seria, Alan, como prefeito, uma vez que a queda está grande, na indecisão que ele está, do ponto de vista do desconto do Moda Center, isso não poderia se repetir na prefeitura, caso ele fosse prefeito e manter as cobranças das taxas e tudo, porque ele teria a justificativa que para pagar as contas em virtude da queda da arrecadação federal e estadual nos seus repasses, não teria dinheiro suficiente? A população não sofreria nesse sentido?
Capilé responde essa pergunta em 30 segundos.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
De volta, e agora o Capilé responde a pergunta que foi deixada antes.
Só um trechinho da pergunta, quando você diz assim, se a Alan chega na prefeitura, se ele teria esse problema com a queda na arrecadação do FPM. Eu acredito que a gente tem que pegar, se a gente for comparar a questão de Alan gestor do Moda Center e Alan chega na prefeitura, aí eu vou me pegar a gestão dele lá no Moda Center. E a gestão de Alan no Moda Center foi tão boa que credenciou ele ao que ele é hoje. Da mesma forma, eu acredito que Alan chegando na prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, Alan não vai ser apenas um prefeito, ele vai ser um gestor. Que o que falta na prefeitura de Santa Cruz de Caparibe é um gestor.
Mas sobre gestão, deixa eu te perguntar uma coisa, Capilé. Há uma crítica derivada agora do grupo de situação que Alan teria capitaneado um dinheiro emprestado para conseguir pagar o 13º dos funcionários do Moda Center. É falta de gestão? É coisa parecida do que acontece na prefeitura?
Não, só lembrando aí que o empréstimo não foi não foi solicitado por Alan Carneiro. Foi solicitado na atual administração do Moda Center. Que é para deixar claro. Enquanto o Alan foi síndico, não foi realizado. Até onde eu pude saber, não foi realizado nada disso. Agora, Ralf, falando aí da questão de Edson, que nem você falou, a gente estava comentando ainda agora, o que a gente tem que lamentar e lamentar muito, aí me permite até entrar em um outro assunto, é a questão que a gente viu antes de ontem, a doação aqui por parte da família Vieira de 100 mil máscaras a uma live aí de Zezé de Camargo e Leonardo, onde a família Vieira doou. Aí um ponto que eu quero deixar e perguntar à população de Santa Cruz de Caparibe é se essas reclamações do pessoal que trabalha na UPA, do pessoal que trabalha na área da saúde aqui de Santa Cruz, por falta de material ou material que é distribuído de má qualidade, é um exemplo, um álcool em gel que a gente vai, se você for na unidade de saúde, quando você olha, você passa um álcool em gel que parece mais um sabão. Então, assim, é verdade ou não, Jô? Então, assim, quando você vai olhar, aí você se pergunta... Essa família, a família Vieira em si, com um ato como esse, o que é que a gente pode esperar? A Santa Cruz precisando. Tem famílias carentes de Santa Cruz de Caparibe que não tem o que comer dentro de casa. E para sair na rua agora, a gente sabe que o decreto do prefeito tem que se usar máscara. Como é que essas pessoas vão fazer para utilizar máscara? O porquê da família Vieira, aí eu deixo a pergunta para você que está nos assistindo, o porquê da família Vieira, do prefeito Edson Vieira, não ter conversado com sua família e ter pegado essas 100 mil máscaras e doado para as pessoas carentes de Santa Cruz? Essa é a pergunta que eu faço e deixo para você, cidadão, analisar. Se realmente, eu sei que essas pessoas que vão utilizar essas máscaras estavam precisando, mas será que você aqui de Santa Cruz não estava precisando mais do que essas pessoas, não? Principalmente você da área mais carente de Santa Cruz.
São 7 horas e 44 minutos, certo? Eu vou deixar aqui um aviso e em seguida a gente vai trazer já, Ralf, aquela brincadeirinha de ontem, viu? Né? O joguinho que a gente fez com o Jéssica, vai fazer com o Capilé também, que é o verdadeiro ou falso. Mas antes, só lembrar o seguinte, a Clínica Santa Ana, ela volta ao funcionamento amanhã. Então, você que tem o seu médico e que é assistido pelos médicos da Clínica Santa Ana, vai poder entrar em contato com a clínica para fazer agendamento. Os atendimentos serão agendados e todo o procedimento da clínica vai seguir as determinações e os cuidados sanitários que são necessários. Então, fique atento, né? A partir de amanhã, voltando ao atendimento da Clínica Santa Ana. O verdadeiro ou falso, Capilé, foi uma brincadeirinha que a gente fez ontem aqui. Não estava nem estudado, nem planejado nada, certo? Mas a gente traz frases, muitas vezes pensamentos, que são de grupos de WhatsApp, de bastidores da política. Às vezes são pensamentos que a gente inventa na hora. Mas o objetivo, Capilé, é que você diga se esse pensamento é verdadeiro ou falso. E num ping-pong, claro, cabendo aí a sua explicação em relação a isso. Quem começa?
Pode ser eu.
Pode ser? Então vai lá.
Vereador Capilé, o senhor disse, usou a expressão, que o deputado Ricardo Teobaldo era um cabra safado na tribuna da Câmara. Depois o senhor votou no deputado Teobaldo. O senhor usou a expressão que o salário do vereador era pífio, sendo ele de 6 mil. Depois o senhor votou contra um aumento de salário do vereador. É verdadeiro ou falso que o vereador Capilé, quase tudo que diz, volta atrás?
É falso. Falso porque, Ralf, eu vou dizer a você, e principalmente as pessoas que me conhecem,
Mas eu lhe conheço.
Você não é Capilé? Me conhece como Capilé, mas não conheço a história mais a fundo do vereador Capilé. Todo mundo sabe ali, que, principalmente as pessoas que moram na Palestina, quem é Capilé no dia a dia, quem é Capilé na realidade. Hoje, graças a Deus, você é uma das pessoas que a gente, através da política, se conheceu, e agradeço até pela sua amizade. Mas o que eu digo é o seguinte, as pessoas que me conhecem, me conhecem há mais tempo. E sabe, hoje você deu dois exemplos. Eu desafio você ou qualquer outra pessoa a dar três. Porque um erro, a gente, enquanto ser humano, a gente pode cometer um erro. Porque antes de eu ser vereador, antes de eu ser político, eu sou um ser humano. E eu, enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto pessoa, eu estou sujeito a erros. Eu não sou perfeito. Eu sou um ser humano. Então, em relação a isso, tenho a plena convicção que é falso.
Verdadeiro ou falso, Capilé, o entendimento de que o senhor só está num grupo de terceira via porque teve um desgosto, né, pessoal ali, muito direto com José Augusto Maia, e se aquele episódio lá da Câmara de Vereadores da eleição não tivesse acontecido, o senhor estaria no grupo Taboquinha até hoje?
Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque aquilo que aconteceu me serviu para ver o quanto eu estava cego politicamente. O quanto a minha ideologia de voto estava errada. O quanto a cidade estava perdendo com aquele meu pensamento. Por isso que eu não tenho vergonha de dizer que é verdadeiro. Porque a gente só tem... Meu pai sempre dizia, aquilo que a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E esse é um dos exemplos que me serviu para abrir meus olhos. E para eu entender que, infelizmente, política não se faz com paixão. Ela se faz com razão. E é isso que me levou a tomar essa decisão há um ano, desde aquele episódio lá atrás, na eleição da Câmara, e não me arrependo de jeito nenhum. Porque hoje eu posso dizer, hoje eu sou um cidadão santacruzense que vota e vai votar por razão. E que paixão política, só quem perde é a cidade.
Vereador, já disse um político do antigo PFL que político tem que ter lado. E já, um outro já falou que política é arte de engolir sapo. O fato de ter um desgosto pessoal dentro daquela eleição para a presidência da Câmara com Zé Augusto, seria verdadeiro ou falso que o senhor seria um político instável? Porque amanhã o senhor pode também ter um desgosto com Alan. Nesse caso, seria verdadeiro ou falso o senhor estar mudando de lado por um desgosto pessoal com alguém que seja líder dentro do partido? Seria um vereador ou um político que não tem lado ou que seria instável do ponto de vista da ideologia política?
Eu digo nessa questão, eu digo falso. Falso porque se o político tem que ter lado, o lado que ele tem que escolher é o lado do povo. Se o político, na segunda colocação que você fez aí, se o político, na questão de que tem que ter grupo, isso aí eu concordo, o político tem que ter grupo, mas desde que o grupo tenha um alinhamento e um pensamento voltado para tomar as decisões em prol do povo, e não apenas decisões em prol de si mesmo. E o que aconteceu lá atrás foi isso. Foi alguém pensar só apenas em si e não pensar no povo.
Vereador Capilé, é verdadeiro ou falso a informação que houve muita resistência do seu nome dentro do grupo da terceira via?
Verdadeiro.
O senhor pode citar nome?
Não vou citar nomes, até mesmo porque a gente já conseguiu contornar todas essa situação. Mas porque além justamente...
Mas é verdadeiro, você ainda quer que ele cite o nome?
Para provar a veracidade
Para autenticar.
Não, mas por quê?
Olha, porque a gente quer saber.
Nem Deus, não. Deus foi unânime. Nem Deus foi unânime. É claro que em todo grupo, quando você chega, as pessoas ficam com o pé atrás.
Fale só a primeira
letra
do nome.
E lá não foi diferente. Lá não foi diferente. As pessoas tinham um pé atrás em saber se eu sustentava ou não essa questão. Se eu era capaz ou não de desgarrar de uma questão partidária. As pessoas tinham dúvida, muitas delas tinham dúvida, se eu era capaz de realmente defender esse projeto, porque acredita no projeto. Então, assim, ao longo do tempo, vim provando à população, as pessoas que realmente hoje não me conheciam, estão me conhecendo, e estão vendo que o vereador Capilé, o lado que ele escolheu é o lado agora, diga a você, sem medo de errar, onde a gente tem como discutir Santa Cruz do Caparibe. E não discutir apenas interesses pessoais, que o diferente, não, não vou dizer que foi sempre assim dentro do Grupo Taboquinha, não, jamais. Eu não posso dizer agora que porque eu saí do Grupo Taboquinha, só tem pessoas de bem aonde eu estou, não posso. Agora eu digo a você, a pessoa que eu seguia cegamente, a pessoa que eu cobri uma venda nos olhos e ia lá digitava onde mandava, essa pessoa, graças a Deus, tudo que, olha, tem males que vêm para o bem. E esse foi um mal que eu agradeço até hoje ter acontecido, porque aí eu acordei para a grande realidade, que é a política em si.
Salários dos vereadores, caso permaneça, né, seja aprovado, que fique aí mais de 12 mil reais. Considerando que Capilé entende que o valor ideal seria até 8. Caso o senhor seja reeleito o ano que vem, é verdadeiro ou falso entender que o senhor vai devolver a diferença à Câmara de Vereadores para aprovar que é contra mesmo?
Não, se for aprovado da forma que está, Ney, você sabe, é falso. E ao mesmo tempo eu digo, quem me conhece sabe que ele pode ser verdadeiro.
Ou o senhor tem que decidir, ou é falso ou é verdadeiro.
Agora onde eu posso? Porque aí a forma que você jogou, a forma da pergunta, ela é meio que complicada de responder. Se eu disser que é verdadeiro...
Você quer que eu pergunte de novo?
Se eu disser que é verdadeiro, o que é que vai acontecer? As pessoas vão dizer, não, já vão subentender que eu tenho que devolver o valor... Se for para 12.600, eu tenho que devolver 4.600.
Para não deixar mal entendido, certo? Caso os salários dos vereadores permaneçam acima de 12 mil, que é o que está hoje na lei, né, que foi aprovada, e o senhor seja reeleito a partir do ano que vem, considerando que o senhor entende que o valor ideal do salário seria aí no máximo de 8 mil reais, foi o que o senhor falou agora há pouco, é verdadeiro ou falso entender que Capilé vai devolver a diferença à Câmara de Vereadores?
Verdadeiro. Agora, como será feita essa devolução? Não adianta apenas fazer uma devolução e dizer, presidente, repasse para a prefeitura, ou presidente, faça isso. Desde que tenha. Porque esse dinheiro é o único dinheiro que eu serei capaz de gerir e direcionar para onde ele vai
não,
ser.
Mas quando o senhor devolve, não é mais seu não, vereador.
Não, mas entenda uma coisa. Existem duas formas de devolver. Zé Minhoca, recentemente, disse, o vereador Zé Minhoca disse que vai fazer a doação do salário.
Mas aí ele vai doar o salário, não vai devolver a Câmara, não.
Aí é aquela questão, se for para devolver...
Não, ele vai renunciar o salário, foi o que eu entendi.
Foi, exatamente.
Não vai receber o salário.
Exatamente, aí, é onde eu digo. É aquela questão, se for para mim devolver ao presidente da Câmara para que abrir mão definitivamente, para mim não ter poder para, digamos assim, direcionar onde vai aquele recurso, aí eu posso dizer que é falso. Agora, se for dizer o seguinte...
Você entender, o senhor quer dizer para onde é que vai o recurso que o senhor vai abdicar?
Exatamente.
Mas o senhor não estaria fazendo o papel do executivo, que é não, contra a lei dinheiro, do ponto de vista dinheiro, de um vereador?
Olha, se a partir do momento que o salário é aprovado, e o dinheiro, e aquele dinheiro, que todo mundo que for reeleito ou for eleito novamente, aquele vai ser um salário adquirido, um direito adquirido.
Certo.
E a partir do momento que ele é adquirido,
não, tem o direito
eu tenho o direito de devolver ou dizer para onde ele vai.
Não.
Tenho
não,
sim. Variado,
mas só um detalhe. Se o senhor devolver, vai ser um direito adquirido da Câmara.
É. Sim, mas aí é aquela questão. E se eu direcionar para onde ele vai?
É de uma emenda. É salário. É devolução.
Não, não é salário. Não é meu, não é um direito adquirido meu. Não,
mas o senhor está renunciando.
Renunciando aquilo.
Aquela exato. Parte ali o senhor está renunciando.
É verdadeiro ou falso que isso é um discurso para lá na frente, quando não devolver, dizer que não vai devolver por conta disso?
Falso.
É porque parece uma história meio montada para
dizer... A gente só sabe quando chegar.
Eu disse que devolvia assim.
A gente só sabe quando chegar. Não, porque direito adquirido, quando o direito é adquirido, você direciona. De repente, você pode fazer o que o ex-vereador Agnaldo Xavier fez. Direcionou o salário, uma parte do salário, para algumas entidades.
Mas aí ele pegava o salário e ele distribuía.
Mas ele não devolveu?
Não, ele doou.
Mas devolução. Ele devolveu, de certa forma ele devolveu para quem? Para o dono. Quem é o dono? Não é a população?
Sim, mas se o vereador Capilé, veja só, vá na minha linha de raciocínio para escutar a pergunta do amigo e irmão Manassés.
Não, para ficar claro. Se for para mim devolver a presidência da Câmara, assim chegando lá, eu não devolvo.
Mas não é a presidência não, é os cofres da Câmara, né? Os cofres
sim, públicos. Mas aí eu estou devolvendo para o presidente direcionar para onde ele quiser.
E não é para o povo não? Ele vai direcionar, não é para o povo não?
Bem, tantas gestões que a gente já viu aí, que diz que vai fazer gestões em prol do povo e na realidade a gente não vê, porque, não assim, vê isso de fato.
Olha só, eu entendia que o senhor acha que o salário de 12 mil é muito para ser recebido pelo legislativo e iria abdicar desse salário, de parte desse salário, porque o senhor acha que é muito. Não é essa a questão.
Não, a questão é a seguinte, então, se for para votar um salário que fique em 8 mil reais, um exemplo, em 7 a 8 mil reais, eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente favorável que haja essa redução. Agora, se por acaso eu for voto vencido, que nem caminha para ser, que aí eu já digo à população, caminha para ser voto vencido. Esse dinheiro, se assim eu chegar lá, vai ser um direito adquirido meu. Então, eu posso direcionar aonde vai ser feita essa devolução.
Aí o senhor, no caso, teria que combinar com o presidente da Câmara e com o prefeito, porque o senhor, isso, como vereador, sabe que o presidente da Câmara não pode dizer.
Mas
isso,
simplesmente,
né?
Se por acaso chegar, eu não posso ter um compromisso e simplesmente todo mês fazer o que a Agnaldo Xavier fazia, não?
Aí não é devolver, mas vamos lá, Marcelo.
Não é devolver, não?
É, não.
Devolver, não. É uma destinação.
É uma destinação. Né?
Devolver não, água de uma forma direta.
Vereador Ernesto Maia, vereador também, esteve aqui e disse que, do ponto de vista ético, não há nada o que se falar contra o pré-candidato Didinã e o pré-candidato Elinho Aragão. A pergunta que eu lhe faço é: isso é verdadeiro ou é falso?
Verdadeiro. Da mesma forma, eu coloco o pré-candidato Alan Carneiro. Da mesma forma, eu coloco o pré-candidato Alan. Porque se Ernesto fez essa colocação aí, de Dida, de Elinho Aragão, coloco também Alan.
Ele fez os meio. Quatro.
Foram os quatro. E o Fernando Aragão. Do ponto de vista ético, ético quer dizer o seguinte: a moral daquela pessoa, a integridade daquela pessoa. Então, assim, nenhum dos pré-candidatos eu tenho que falar deles. Eu não posso aqui ser leviano e dizer que tenho. Se fosse do prefeito Edson Vieira, eu ia dizer que ele estava com os bens bloqueados. Se fosse Zé Augusto, eu ia dizer que ele estava com os bens bloqueados. Se fosse do ex-prefeito indo parar, eu ia dizer que ele estava com os bens bloqueados. Então, assim, os últimos três prefeitos de Santa Cruz de Caparibe, os últimos dois prefeitos e o atual, está na situação que está aí, os bens bloqueados. Um, infelizmente, vai ser o segmento do atual.
Para a gente fechar, vereador, só tem um minutinho aqui, né?
Eita.
É verdadeiro ou falso afirmar ou pensar, não sou eu que estou pensando, certo? São afirmações de grupos de WhatsApp, que se houvesse uma união entre Alan e Fernando Aragão, essa chapa seria imbatível. Verdadeiro ou falso?
Em grupos de WhatsApp já houve essa cogitação, verdadeiro.
Mas esse pensamento é verdadeiro ou falso? Se houvesse essa união, a chapa seria imbatível.
Eu considero verdadeiro.
E aí,
agora, porque
quer abrir a mão para quem?
Não, nesses grupos de WhatsApp, não, no caso aí, encabeçado por Alan.
Só dessa forma?
É, porque é o meu candidato, eu tenho que defender o meu candidato.
São 7h59, já chegando ao finalzinho do programa, nosso tempo é muito curto. Vereador, muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, Ney. Infelizmente, eu peço até desculpa pelo andar. Tem uns assuntos aqui que a gente quer, a questão dessas últimas licitações que o prefeito fez, uma de 850 mil para um locutor de campanha dele, para uma empresa do locutor, de uma pessoa que faz a locução da campanha dele. Uma outra licitação de 700 mil para a realização de um campeonato. Nós infelizmente
tratamos desse assunto aqui nos últimos dias. Foi todo
mas aí eu
aqui.
Queria só comentar também, aproveitar e dizer à população de Santa Cruz que a gente não está, mesmo nessa pandemia, a gente não está parado. Por mais que a gente peça, enquanto político, para ficar em casa, a gente sabe que, enquanto político, a gente tem que estar na rua tentando buscando soluções. E só também relatar que a gente está passando por uma seca muito grande. Questão de Malaquias, Palestina, Arco Verde, Vila do Amor, Santo Agostinho, enfim, toda essa região.
Você que
a gente
nos acompanha pelas emissoras,
você
fica agora com a Voz do Brasil. Muito obrigado pela audiência, obrigado, Ralf e Manassés. Voltaremos tchau. Amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.